PT registrou no dia 15 o pedido de candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é candidato a vice da chapa do partido. Como Lula foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na Lava Jato, ele pode ser julgado inelegível pela lei da ficha limpa. Bom, a questão é, o deferimento ou não da candidatura está nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, escolhido para ser o relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai entender um pouco, vencidos os prazos legais de contestação, isso termina amanhã, a apresentação de defesa, caberá então ao ministro decidir sobre a candidatura de forma monocrática ou levar a questão para ser julgada no plenário. A decisão precisa ser tomada até 17 de setembro, quando o tribunal insere as informações das candidaturas nas urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições. Eu converso sobre o assunto com o professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto, especialista em Direito Constitucional. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer em estar aqui nessa manhã falando com você, com a Rádio USP e nossos ouvintes.
Muito obrigado por sua atenção aqui com o nosso ouvinte. É um tema sensível na medida em que o pedido de candidatura foi feito no dia 15, portanto, o ex-presidente Lula, até este momento, é candidato, mas é uma situação muito sui generis, podemos dizer. Professor, eu gostaria que a gente explicasse um pouco aqui, o que me interessa é, de fato, a Constituição, a lei da ficha limpa, a inelegibilidade, essa justiça eleitoral, que pode ser decidido na justiça eleitoral, que com base na lei de ficha limpa, veja só como é complexo o caso e como é diferente, pode levar o ex-presidente, que foi condenado em segunda instância e está preso, a participar ou não do processo eleitoral. É uma situação que não vivemos até agora, né? Primeira vez.
Olha, Roxane, eu te diria que esse é um daqueles momentos em que existe uma diferença entre o que é o fato jurídico, jurisprudencial, de como tem sido feita toda a aplicação da lei, a lei 135 de 2010, é a lei complementar que alterou a lei das inelegibilidades, e um fato político. A mim me parece claro que o PT pretende, e ele tem feito assim, criar um fato político com o peso que a candidatura do ex-presidente Lula significa, não é? Porque, veja, de um ponto de vista legal, constitucional, é claro que tem outras leituras, mas eu acho que essa é a mais de peso, aquela que se faz em maior número de opiniões, é de que a lei da ficha limpa é algo legal, constitucional, que tem recebido uma aplicação constante nos nossos tribunais, dizendo nada mais, nada menos do que aquele candidato que tenha sido condenado, mesmo que pendam outros recursos para tribunais superiores, mas que tenha sido condenado em segunda instância, se torna inelegível. Então, essa é a aplicação que o Supremo, inclusive, julgou constitucional já 6 anos atrás, em 2012, e tem sido aplicada constantemente nas nossas eleições, eu posso dizer já numa tradição nossa do direito eleitoral. É claro que o PT, com o peso da candidatura do ex-presidente, pretende uma visão diferente e com isso criar um fato político, porque já que nós temos os prazos aí todos que você inclusive citou para as impugnações e para as decisões, a candidatura até esse momento, mesmo que uma pré-candidatura, agora ela já foi registrada, claro, pende somente a questão lá da homologação pelo TSE ou não, já está criando um fato político, mexendo com aquilo que eu chamo de corações e mentes e gerando todo um fato midiático comentado Brasil afora. A mim me parece que o PT, inclusive se fizer uma análise um pouco mais a fundo, sabe que a candidatura será julgada impossível de registro, não será homologada pelo TSE, até o ministro Barroso que deve decidir isso. Tanto é que já colocou um candidato a vice-presidente que tem girado o Brasil, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o ex-ministro da Educação, e que muito provavelmente, na inelegibilidade declarada do presidente Lula, vai ser o candidato a final da chapa.
Muito bem. Isso é uma coisa que a gente vai, né, considerar, apresentar para o eleitor lá na frente, depois de todas essas decisões tomadas. Isso. Amanhã termina o prazo de contestação e aí a apresentação da defesa será feita e aí o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar. Com base na lei da ficha limpa, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor esta lei e já ouvi críticas em relação a ela neste momento, dizendo que há brechas nessa lei. É uma lei que está bastante clara a inelegibilidade, professor?
Olha, Roxane, eu costumo dizer que nas ciências humanas e no direito particularmente, ciência humana aplicada, não existe uma lógica só, existem várias lógicas. Então, muitas vezes, nós temos essa multiplicidade de opiniões. É claro que existem opiniões dissonantes, inclusive eu tenho ouvido aí com todo respeito sempre, mas a mim me parece claro que desde que iniciou a aplicação e foi dada pela constitucionalidade da lei, da chamada lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, ela vem recebendo uma aplicação um tanto constante, não é? Então, eu não vejo muita possibilidade do ministro Barroso, que vai julgar essas impugnações, sendo ministro do TSE, porque ele é do Supremo Tribunal Federal, mas também é do TSE, ele vai julgar e não vejo como, mesmo sem ter bola de cristal, que ele fuja da declaração da incapacidade do presidente se candidatar pela sua inelegibilidade. Eu acho que o que a lei da ficha limpa foi acrescentar um item a mais no rol das inelegibilidades tradicionais que nós já temos na legislação e na Constituição brasileira. Por exemplo, o estrangeiro não pode ser candidato a presidente, um menor de idade, uma pessoa incapaz. Nós temos uma série de condições para a elegibilidade, não é? Para ser votado, como nós dizemos, para concorrer aos cargos. E elas variam, dependendo dos cargos que se postula. No caso da Lei Complementar 135 de 2010, se acrescentou esta condição. A pessoa que postula um cargo não pode ser condenada em segunda instância. Quer dizer, não basta uma decisão de primeira instância, um juiz monocrático. Precisa ter uma confirmação desta decisão na segunda instância. A segunda instância tem que estar esgotada. E no caso do ex-presidente Lula, para o bem ou para o mal, veja, a opinião é neutra, aqui a gente tem que procurar sair das ideologias, das ideias, das preferências. Eu procuro ser aquilo que é mais neutro possível quando se dá uma opinião, não é? A mim me parece que a instância federal do 4º Tribunal, sediado em Porto Alegre, julgou definitivamente isso desde janeiro, aliás. Depois nós tivemos a questão dos embargos de declaração, o ex-presidente tentou, quanto à sua liberdade, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas veja, de um ponto de vista da condenação, Roxane, isto está resolvido clarissimamente desde janeiro, não é? Então, é de se aplicar a lei. Causaria espécie, na minha maneira de ver, uma aplicação diferenciada da lei no caso de uma candidatura, mesmo que seja uma candidatura de uma pessoa tão relevante para a história nacional, para a política nacional, como o ex-presidente Lula da Silva. Quer dizer, mas a lei, nós aprendemos sempre, é para todos. A lei tem que ser aplicada de uma forma só. Agora, aí tem uma outra questão, se eu puder prosseguir.
Por favor.
Que é o grande questionamento que se faz, e eu entendo perfeitamente aqueles que veem nesse sentido, do valor da representação. Quer dizer, muitos dizem, ora, é uma lei jurídica, uma lei que recebeu cobertura constitucional, foi entendida como constitucional, mas ela atenta contra o princípio da representação. São aqueles que defendem, digamos, uma democracia de um ponto de vista mais radical. Ou seja, se grande parte da população brasileira, aqueles que podem votar, aqueles que estão aptos a votar, tendem a votar neste candidato, por que um tecnicismo, uma visão um tanto afastada da realidade das urnas, da representação, impediria essa candidatura? Será que um grupo de juízes em segunda instância, num gabinete frio do tribunal lá em Porto Alegre, depois o Tribunal Superior em Brasília, eventualmente confirmando ou não essa decisão, será que eles podem mais do que milhares, eu diria milhões de brasileiros que tendem a votar? Esta é a grande questão.
Esse é o grande tema.
Que o grande tema coloca, que eu entendo perfeitamente, porque Eu trabalho muito o tema da democracia, da representação, eu acho importantíssimo isso. Mas eu entendo também que a lei da ficha limpa procura, de um ponto de vista muito peculiar brasileiro, resolver algo que nós tínhamos torto na nossa história republicana, ou seja, uma constância de candidaturas a cargos eletivos, portanto, dentro da democracia representativa, inquinados por condenações, por fatos realmente baseados em condenações dos mais diversos gêneros, desde corrupção, locupletação, até crimes de outras naturezas.
Quer dizer, a lei veio para isso mesmo, para deixar claro.
A lei veio numa iniciativa popular das mais notáveis, não é? Aliás, teve um papel muito grande dado por uma série de instituições, inclusive a igreja, nisso daí, capitaneando assinaturas Brasil afora, e esse projeto acabou deslanchando no nosso parlamento e deu na lei complementar 135. Quer dizer, eu acharia um tanto de retrocesso que depois de anos de aplicação, ela, para um caso específico, que seja até de uma pessoa notável, que tem uma contribuição importantíssima para a história brasileira, ela fosse dada como inconsistente. Seria usar dois pesos e duas medidas. Quer dizer, que todas as candidaturas que não foram autorizadas lá para trás tiveram um peso, esta tem outro. O argumento é que, dado pelo PT, é que sim, é que o presidente Lula tem uma representação, um número enorme de brasileiros que quer votar e que, portanto, tem que haver uma relativação da lei da ficha limpa, que ela é feita, na verdade, em atentado à democracia. São duas visões completamente diferentes. Eu propendo naquela que eu tenho falado aqui, no sentido de que vejo um retrocesso à não aplicação da ficha limpa.
Como já vem sendo feito, né? Como já vem sendo feito em outros casos.
Como já vem sendo feito para todos os candidatos nas eleições desde 2012.
Mais uma dúvida técnica. Essa decisão agora que será tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ela será monocrática? Ele pode levar a pleno?
Pode, Roxane. Muito boa pergunta. É uma decisão que, na verdade, caberia, já que o primeiro relator das ações era o ministro Edmar Gonzaga, mas o ministro Edmar Gonzaga entendeu que o ministro Barroso já tinha examinado essa questão, a do registro em si, então ele passou o ministro Barroso. O ministro Barroso tem dois caminhos aí: ou ele já dá a decisão de um ponto de vista monocrático, individual, e ele pode fazer nesse sentido, porque ele está designado como relator, ou ele pode, para um conforto dele, e até não só dele, de um próprio adensamento da própria decisão, preferir passar isso ao plenário. Nós só vamos saber quando ele der a decisão, se ele deu a decisão ou se ele deu uma decisão interlocutória de passar isso para o plenário. Uhum. Seria no sentido, que eu imagino, simplesmente de dividir a responsabilidade com o colegiado todo e até, para usar uma expressão muito da moda hoje em dia, densificar essa tomada de decisão, na medida em que um colegiado partilharia com ele ou não esta tendência.
É ele que decidirá sobre isso.
É ele que decidirá.
Tem poder sobre isso. E o prazo é até, quer dizer, essa posição tem de ser tomada até 17 de setembro.
17 de setembro. Agora, aí entra um fato, se eu puder prosseguir mais um pouquinho, no sentido de que a mim me parece muito claro que o TSE, o ministro Barroso, sabem perfeitamente que o quanto antes tomarem a decisão, estarão num sentido de evitar o prosseguimento de uma candidatura, até agora ainda objeto de um exame pela justiça, e que quanto mais eles demorarem esse exame, mais as paixões, num sentido ou noutro, vão aumentando e a delonga pode ser nefasta. Quer dizer, quanto antes o Tribunal Superior, o nosso TSE, se manifestar a respeito, mais rapidamente nós vamos ter uma certeza se a lei está valendo para a chapa Lula Haddad ou não, e no caso específico do presidente Lula, ou se, na verdade, vai se fazer uma exceção e em que sentido isso vai ser permitido. Eu acho que ele sabe perfeitamente que quanto antes tomar a decisão, melhor seria, na minha visão e de vários outros, para uma tomada segura do rumo que as eleições terão.
Muito bem, só para complementar, já encerrando, o Ministério Público reiterou ao Tribunal Superior Eleitoral parecer pela inelegibilidade do ex-presidente Lula nestes argumentos todos que colocamos aqui.
Ministério Público Eleitoral foi nesse sentido. Vamos aguardar, acho que o ministro Barroso não deve tardar a dar sua decisão e vamos observar em que sentido o TSE vai.
Eu agradeço mais uma vez a colaboração do professor Rubens Bessac, que é da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, especialista em Direito Constitucional. Muito obrigada,
Bom
professor.
Bom dia, um abraço. Muito obrigado.